Eu queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 24. Assim se expressa a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós já dissemos que aqui nós temos três imperativos. São imperativos ditos pelo próprio Senhor Jesus. E a gente tem conversado de que diante dos imperativos de Jesus, a gente precisa parar para ouvir com cautela. Imperativos são comandos, são ordens. E Jesus menciona aqui três pontos que pertencem, cada ponto desse, ao caráter de um verdadeiro discípulo. Eu tenho chamado aqui de quebra-molas, imaginando que a jornada do discipulado é um processo. E nessa frase nós temos três quebra-molas, esses imperativos que fazem com que a gente reduza a velocidade, para que a gente não possa passar muito rápido. E termos uma, de forma bem analítica, a gente avaliar antes de querermos seguir adiante. O primeiro ponto, o primeiro quebra-mola que nós já estudamos aqui é o negue-se a si mesmo. E a gente aprendeu que sem a abnegação, sem o negar-se, né? Sem o você olhar para você mesmo e frear o que está dentro de você, sem isso não se avança na caminhada do discipulado com o Senhor Jesus. A gente tem a tendência, eu acho, de querer ir imediatamente do negue-se a si mesmo para o siga-me. E parece que, pelas palavras de Jesus, não pode ser assim. Não se pode seguir Jesus a menos que primeiro cada um tome a sua cruz. E hoje, então, nós pretendemos refletir um pouco nesse segundo quebra-mola da frase, no segundo imperativo, nesse segundo ponto, que é tome ou tomar a sua cruz. A gente está dentro de uma série de mensagens chamada O Coração de Discípulo. E nós temos conversado sobre como é forjado, tentamos descobrir na palavra como que o coração de um discípulo é forjado. Então, para a gente prosseguir hoje, eu queria ler com você Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 e 24, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. É a versão de Lucas, da mesma frase, do mesmo chamado de Jesus. Já queria destacar aqui que ele traz: tome diariamente a sua cruz. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa palavra do Senhor é o teu evangelho, e nessa noite nós queremos sermos lidos por ela. Que o teu evangelho possa nos ler, fazer o check-up em nós. E que, mesmo com a minha limitação aqui, ó Deus e Pai, tenha misericórdia, que a tua palavra possa frutificar nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No domingo passado, nós conversamos sobre a autoridade de Jesus. A autoridade que é suprema, uma autoridade que é exclusiva, não equiparada a mais ninguém. Nós vimos que quando Jesus trata com seus discípulos sobre quem ele é, o que eu chamei de antessala do chamado radical de Jesus, que é a frase que tem nos acompanhado, quando Jesus estava passando ali com seus discípulos por Cesareia de Filipe, e ali nesse local, ele indaga aos seus discípulos quem era ele na visão do povo, e também quem era ele, Jesus, para os seus discípulos. E é naquele contexto que nós vemos a reveladora confissão de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso aconteceu um pouco antes do texto que nós temos lido aqui dominicalmente, refletido semanalmente sobre esse chamado de Jesus. Amados, o que revela para mim, pelo menos eu acho que fica, vai ficando claro, é que Jesus não falou aos seus discípulos sobre a cruz, o que implica ir para a cruz, até que eles tivessem a plena convicção, ou eles tivessem sendo informados sobre quem ele era, quem era aquele mestre, sobre essa expressão Cristo, que é o Messias de Deus. Então, a sensação que a gente tem quando a gente lê o texto é que Jesus foi se apresentando a eles, até o ponto que eles percebem que Cristo estava ali cumprindo a promessa de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos: vocês não serão capazes de enfrentar o sofrimento da cruz a menos que tenham primeiro entendido quem eu sou, o Cristo. E isso serve para nós. Aí está essa frase, incluindo eu e você. Você e eu não seremos capazes de enfrentar o sofrimento da cruz a menos que tenhamos primeiro entendido que Jesus é o Cristo e compreendido as implicações da sua missão. Sem a gente entender isso, dificilmente a gente vai olhar para o texto que nós temos estudado com agrado. Ele é a autoridade. Quem? Jesus. É dele que parte o comando. A razão de ser e a razão de estar no discipulado é dele. A gente tem aprendido que o coração de discípulo não se forma simplesmente num entendimento de conceitos teológicos. A gente tem aprendido que o coração de discípulo não se forma de maneira automática, no imediatismo. O coração de discípulo se forma, amados, é na obediência de quem é o seu Senhor. Então, se ele não souber quem é que está no comando, dificilmente a gente vai ter o coração ensinável para o discipulado. Por isso que eu estou trazendo novamente a frase do Dietrich Bonhoeffer, que morreu na mão dos nazistas, justamente porque ele era um discípulo de Jesus. Ele diz: a resposta ao discipulado não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. Para Dietrich Bonhoeffer, é como é Jesus quem chama, como Jesus chama de forma incondicional, como é Jesus que tem autoridade para exigir, e exigir o quê? Obediência. Nós somos chamados a aprender, e ele mesmo vai dizer, o Bonhoeffer, que todo o conteúdo do discipulado é Jesus. Não há outro conteúdo além de Jesus. Por isso que nós temos insistido aqui. Uma boa ortodoxia nos ajuda, mas ela não nos salva. Quem nos salva é uma pessoa. E para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos, de forma urgente, entendermos quem está no comando e o que ele está dizendo. E aqui, amados, nesse texto do Vinde a Mim, eu estou convidando a vocês, quem quiser vir após mim, me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É nesse texto que Jesus esclarece a natureza fundamental do discipulado. Não existe discipulado sem o seu comando, amado, sem o comando de Jesus. Não existe discipulado de Jesus sem o direcionamento de Jesus. Ou seja, não tem discípulo sem a liderança de Jesus. E eu queria trazer uma frase de J. Oswald Sanders, que ele diz assim: Cristo jamais ocultou a cruz a fim de conquistar algum discípulo. Não há ninguém que tenha deixado tudo para segui-lo que não tenha tido antes a oportunidade de calcular o custo. Qual o custo? O custo do discipulado. Então, quando nós olhamos para a frase, tome a sua cruz, o que que Jesus está querendo dizer para nós? Em suma é: assuma, comprometa-se, pegue o que é seu. A cruz para levar, amados, não são os problemas da vida. O tomar a cruz não pode ser identificado com os problemas que nós temos na vida. Não é uma doença crônica, não é aquela doença que chama toda a atenção da família, por exemplo. Essa não é a sua cruz. Não são as circunstâncias que nós enfrentamos. A cruz também não é a consequência, ou não são as consequências das nossas próprias ações, muitas vezes pecaminosas. Tem gente que acha que os problemas da vida é a cruz. Não, isso não é a cruz. Tomar a cruz para levar também não é outra pessoa. A outra pessoa não é a sua cruz. Quando você olha para a pessoa com peso, por exemplo, a sogra não é a sua cruz, não é o outro. A sogra, o patrão, o vizinho, não é a sua cruz. O filho doente, um pai envelhecido que precisa ser agora cuidado porque é dependente, ele não é a sua cruz. O pastor da igreja não é a sua cruz. Tem crente que pensa igual a um pagão. Pagão é aquele que não tem a fé cristã. Tem crente que pensa, que acha que a cruz é um karma. Tem crente que acha que parece que a cruz é tipo um encosto, coisa que não tem nada a ver com a fé cristã. Um castigo espiritual de Deus. Eu tenho que resolver alguma coisa para que Deus me tire essa cruz. Não tem nada mais pagão do que isso. Então a cruz também não é isso. E se você, por acaso, estiver pensando assim, em nome do Senhor Jesus, você precisa se libertar disso. Você não entendeu ainda o chamado de Jesus, pelo menos na profundidade que Ele quer falar conosco. Tomar a sua cruz nunca será uma imposição de outros. Tomar a cruz nunca será intrometida, sabe? Olha aí, está a cruz aí, pega que é tua. Tomar a cruz nunca vai ser não calculada, acidental, de forma acidental, sabe assim? De repente, pronto, tem que carregar a cruz. Não. Tomar a cruz, amado, está ligado à nossa decisão por seguir Jesus até as últimas consequências. É plena convicção de que a vida já não nos pertence mais, que a nossa vida agora ela é guiada, ela é conduzida, e ela é guiada e conduzida pela causa de Jesus, por isso, diretamente por Jesus. Tomar a cruz passa pela identificação com a pessoa de Jesus, que é o nosso Mestre. Tomar a cruz é algo consciente, é algo decidido ou decisivo. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito o que ele disse. Quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Assuma a sua responsabilidade de se parecer comigo. Assuma conscientemente os desafios de ser meu seguidor. Tem uma revista que eu acompanho há anos, que ela tem uma seção que diz assim: não perca Jesus de vista. E faz sentido. Tomar a cruz é uma identificação, é uma consciência de decisão. E quando é que isso vai ficando evidente para nós? A cruz, ela se expressa quando a vontade de Deus, quando a direção de Deus cruza com a nossa vontade e com a nossa direção. Aqui você vai começar a sentir o que é tomar a cruz. É quando você está diante de Deus, te exigindo algo que é contrário àquilo que você gostaria. É aqui que surge a tensão da decisão de pegar ou de largar. Por isso que é mais uma questão de obediência do que simplesmente saber teologicamente sobre Jesus. Pelo chamado de Jesus, se você olhar, parece que Jesus, ele fere a lógica de qualquer rabino da sua época, e mesmo para hoje. Jesus, ele inverte as coisas. Jesus, ele chama as pessoas. Então, se ele chama as pessoas, é preciso que essas pessoas tenham fé para segui-lo. Nós temos insistido aqui, você precisa conhecer Jesus para poder segui-lo. Porque você não vai seguir quem você não conhece. A decisão é volitiva. Raciocine comigo aqui, Jesus está dizendo, venham, sigam-me, eu quero que vocês cheguem ao ponto de me seguir. Antes disso, negue-se, tome a cruz, cada um a sua. É preciso um ato de fé para seguir esse moço, para atender. Mas antes de pensar que o discípulo precisa de fé para viver, veja se não é isso. O discípulo de Jesus precisa ter fé para morrer. O chamado de Jesus é um chamado para a morte. Humanamente não faz sentido um mestre fazer isso. Olha, venha após mim, mas renegue-se e pegue a sua cruz, a condenação de morte está ali. Ou seja, amados, a fé cristã não é para nos encorajar para enfrentarmos desafios. Deixa eu fazer um parênteses. É claro que a fé cristã nos dá o brilho necessário para enfrentar os desafios da vida, é claro. Mas que eu estou dizendo que a fé cristã não é somente isso. Você não encontra a fé cristã para ganhar coragem na vida. A fé cristã, primeiro, é um desafio que nos faz morrer primeiro, antes de querermos viver. O desafio da fé, amados, é nos fazer morrer primeiramente. Pois se isso não ocorre, o resto tudo se perde. Basta a gente lembrar que o Evangelho, o tempo todo, Jesus falando, a semente precisa morrer para que haja a vida do próprio Deus explodindo nela. Então, se nós entendermos que nós que fomos alcançados por Jesus, inclusive o nosso batismo, ele representa o sepultamento para a vida antiga, para nós levantarmos pela vida de Jesus soberana para segui-lo. Então, a fé cristã, antes de lhe dar coragem para viver, ela lhe dá confiança para morrer. E Jesus está chamando, primeiramente, morra, que você não morrer, você não pode ser meu discípulo. Tem uma frase muito legal do C.S. Lewis, no livro de ficção, que diz, até que tenhamos rostos. Ele diz assim, morra antes de morrer, pois você não terá outro tempo depois para isso. Amados, nós precisamos morrer antes. E a coisa mais espetacular que a fé cristã pode produzir em nós é exatamente isso. Nos fazer morrer. E morrer primeiramente para nós mesmos. Por isso que o negue-se a si mesmo está ali na porta de entrada. E quando isso acontece, aí sim, a gente ganha aquela confiança para a vida. Você sabe disso. Se você é crente no Senhor Jesus, veio a tormenta na tua vida. Como você já morreu em Cristo, ressuscitou com Ele, você ora como nós oramos aqui. O mal está aí. Nós confiamos que o Senhor tem o controle da história. A preocupação minha é que muita gente está chegando ao quinto evangelho, aquele que só fala de vitória, aquele que só quer a confiança, o resultado poderoso, esquecendo que o primeiro passo da fé do discípulo de Jesus é morra para você mesmo. Uma fé confiante para morrer. Tome a sua cruz. E aí, quando nós descobrimos isso, a gente passa a olhar para a vida confiantes e não mais autoconfiantes. Os amados vão lembrar que quando veio a Covid, que as coisas viraram de perna para o ar, tiveram pessoas milionárias que se suicidaram. Olharam para a situação da vida. Aqui perto, teve alguém que pulou de um prédio dele. Alguém que olha para uma situação da vida e ele perde a confiança da vida, porque a vida dele é autocentrada nele, nas suas riquezas, na sua capacidade de decidir. Jesus está pegando tudo isso e jogando fora. Quer ser meu discípulo? Largue isso. Morra antes de viver. Por isso nós começamos essa série dizendo que a semente, ela precisa encontrar terreno fértil, porque se ela não morrer, ela não produz. Amados, toda vez que o grão morre, a semente, quando ela morre, ela está se abrindo para algo maior do que ela. Você não precisa ser um agricultor. Todos nós aqui já plantamos sementinha de feijão e algodão, não é verdade? E o que acontece? Quando o carocinho morre, aí é possível nascer uma vida ali dentro. Jesus está chamando a gente para morrer primeiramente. Você quer viver algo espetacular na sua vida com Jesus? Morra. Morra para ele, morra para si próprio. Eu queria trazer uma frase do Henry Blackaby, que diz assim, não há cristianismo sem a cruz. Se você está esperando por um relacionamento com Deus, que nunca requeira sofrimento ou inconveniência, então não pode ter Jesus como seu modelo. É por isso que tem muita gente que quando entende a proposta de Jesus, fica escandalizado. Por isso que tem muita gente que, quando entende o que Jesus está falando, fica no meio do caminho. Acredite, muita gente abandonou Jesus. Muita gente nem quis sair do meio da multidão. E tiveram aqueles que saíram, que resolveram caminhar com Jesus, mas simplesmente abandonaram Jesus. Ficaram no meio do caminho. Pessoas que desistem da missão de Jesus. Troca Jesus por uma religião. E eu quero que você entenda, quando eu estou falando religião aqui, eu não estou falando de um segmento religioso, espiritual, onde você canta e faz devoção. Tudo na sua vida tem o poder de religião. Tem gente que tem a religião, por exemplo, a religião das vontades próprias. Não pode ter a vontade contrariada. Tem gente que tem o prazer como religião. Faz tudo para o prazer. O chavão de quem tem essa religião é o sextou. Vive em função dele mesmo. Tem gente que tem a ciência como religião. E tem gente que tem a própria religião, onde ele quer se apegar. Então, trocar Jesus por religião, seja de que cor que é essa religião, até o ateu é religioso nesse sentido. Porque, amados, é mais fácil seguir algo que não exige muito da gente. É mais fácil seguir algo que nos dê status. É mais fácil seguir algo que nos dê retorno. E hoje nós entramos numa espécie de evangelho que está formando uma espécie de evangélico que é bom, é bonito, dá status, é vantajoso. Eu não sei se de fato é isso. Tem gente que pergunta, o que eu ganho por seguir Jesus? Está errado. Primeiro você tem que perder. Porque o próprio texto vai dizer isso. Quem quiser ganhar a própria vida vai perder. Está vendo? Jesus inverte tudo. Jesus, ele é de outro mundo. A gente canta aqui uma canção que diz assim, coragem e fé não irão me faltar se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Há uma diferença entre coragem e fé, amados. Quando você tem fé para morrer, vai nascer uma coragem de Deus para você enfrentar os problemas da vida. Mas sem fé que faça você entender e encontrar Jesus, não adianta você ser o mais corajoso dessa terra. Vai ficar no meio do caminho. Seguir Jesus nunca será para qualquer um. Seguir Jesus nunca será de qualquer jeito, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Palavra do Senhor Jesus. E aí, eu queria terminar lendo um texto do C.S. Lewis, porque esse texto, eu acho que ele pega o cerne do que nós queremos dizer aqui. Está lá no Cristianismo Puro e Simples. Eu vou ler com calma. Ele diz assim, Cristo diz, dê-me tudo. Não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho. É a você que eu quero. Não vim para atormentar o seu eu natural. Eu vim matá-lo. As meias medidas não adiantam. Não quero cortar um ramo aqui e outro acolá. Quero abater a árvore toda. Não quero tratar do dente, nem pôr uma coroa, nem fazer uma obturação, eu quero extraí-lo. Ceda o seu eu natural por completo, com todos os seus desejos que você julga serem inocentes, e também os que julga serem maus. Não deixe nada sem me ceder. Dar-lhe-ei em troca um outro eu. Na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo, a minha própria vontade, tornar-se-á a sua. Amados, Jesus está dizendo que eu e você, se quisermos ser discípulos dele, precisamos estar dispostos a morrer todos os dias, para nós mesmos. Jesus, ele nunca barganhou o tipo de discipulado dele. E hoje, nessa noite, a gente está olhando para a frase que está nos ensinando, primeiramente, a morrer. E isso é diariamente. Eu desejo que você faça a reflexão que é sua e que possa responder, você é um morto vivo ou é um vivo morto? Que Deus complete essa mensagem no seu coração. Amém.